Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, mais uma vez para falar de política, uma vez que Brasília está nos pautando, né, nesta tarde de terça-feira, e desta vez nós vamos analisar o que vai acontecer depois da manhã, quinta-feira, lá no Supremo Tribunal Federal, onde, por força de três pedidos de ação declaratória de constitucionalidade, ADS, o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, pautou essas três ações para serem julgadas numa sessão só, que, claro, não vai ser julgada numa sessão só, vai se prolongar, dizem, que até a semana que vem. Mas o objetivo, claro, é libertar Lula, isso não resta a menor dúvida. Todos nós, até as criancinhas do grupo, sabem que o objetivo é esse. Só que o objetivo, portanto, é saber se a punição em segunda instância redunda em prisão ou não, ou seja, cumprir a prisão após a condenação em segunda instância. É isso que está em julgamento. Só que junto com o Lula podem ser libertados 170 mil já condenados que estão na cadeia. Gente de alta periculosidade, gente julgada do PCC, gente ligada ao tráfico, a quadrilhas, etc. Bandidos perigosos, condenados perigosos. Isso tudo pode ir em liberdade para casa? Vou perguntar para o advogado, nosso amigo, nosso analista, doutor Fernando Pinheiro Pedro, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, entre outras coisas. Doutor Fernando, então, essa pergunta, se o Supremo aceitar essas três ações de constitucionalidade, dizendo que a cadeia não é para quem for julgado por um colegiado em segunda instância, mas somente depois do trânsito em julgado, nós poderemos ter 170 mil condenados devolvidos às ruas, entre eles o chefe deles, o Lula?
Pois é. Boa tarde, João Batista, amigos do Notícias Agrícolas. Nós estamos diante de um conflito que o próprio Supremo Tribunal Federal causou, né? E causou em função justamente da questão da Lava Jato e de Lula, né? Nós estamos discutindo uma questão que não deveria sequer ter passado pelo Supremo. E, infelizmente, o que aconteceu? O Supremo decidiu em sentido contrário, né? Estabelecendo que era possível você libertar, manter o indivíduo em liberdade por conta da presunção de inocência. Depois, com o Teodoro Zavascki, voltou atrás, estabeleceu que sim, que o indivíduo pode ser recolhido à prisão após a decisão em segunda instância, né? E agora ele tem que decidir efetivamente nas ações de declaração de constitucionalidade em cima do Código de Processo Penal, né? Que estabelecia um regime em que você não poderia recolher um indivíduo preso se não houvesse a decisão transitada em julgado, né, nos termos da Constituição. Esse dispositivo que está sendo discutido agora no Supremo, quanto à constitucionalidade ou não, ele foi introduzido por Dilma Rousseff, né? Então, em função disso, é que se estabeleceram duas ações de declaração de constitucionalidade que estão hoje sendo discutidas lá no Supremo Tribunal Federal. Aliás, serão amanhã, né?
É quinta-feira.
Então, o que está acontecendo hoje? O Supremo, óbvio, ele criou um imbróglio e agora ele vai ter que desatar o nó. E aí, é interessante a gente ver, João, o que está acontecendo. Há uma proposta de emenda constitucional transitando na Câmara, alterando a Constituição, a presunção de inocência, estabelecendo que sim, o indivíduo pode ser preso uma vez declarado culpado com o julgamento em segunda instância. Então, aí os recursos que ele teria para frente só teriam um efeito devolutivo. Tá. Isto, de certa maneira, faz com que o próprio Supremo vá reconhecer, e olha só, eu estou anotando aqui para vocês, vá reconhecer que nós estamos diante de uma inconstitucionalidade da decisão anterior. A probabilidade do Supremo amanhã, por 6-5, porque ele sempre define só por um voto de diferença, né? Por 6-5, acabar libertando um monte de gente que não deveria, em tese, estar presa, é muito grande.
Nossa, então, peraí, vamos esclarecer. Bom, primeiro, o senhor só confundiu. É quinta-feira que eles começam a analisar as 3 a 10.
Quinta-feira, tá. Eu já estou adiantando o meu...
É, não, porque
depois amanhã.
É uma confusão. Se é uma confusão, imagine para o senhor, para mim, que tenta pegar alguma coisa. Imagine para o povo que tem que trabalhar, sobreviver.
Não, veja um absurdo. Nunca, desde a Constituição de 88, antes então nem se fala, mas da Constituição de 88 até hoje, até 2011, quando o Supremo resolveu mexer nessa questão, nunca ninguém havia discutido essa questão. Ou seja, a presunção de inocência está na Constituição Federal. Mas quem define se o acusado condenado em primeira instância vai poder apelar em liberdade ou não é o juiz no momento da sentença.
Primeira instância.
Por quê? O juiz, quando dá a sentença, ele fala o seguinte: estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Por exemplo, o acusado é perigoso, representa risco para as partes, representa risco para o cumprimento da pena, representa risco para a ordem pública. Então, é possível que o próprio juiz mantenha o condenado preso, né, não lhe dando o direito de recorrer em liberdade. É a primeira instância. E muitas vezes o indivíduo recorria, ou o tribunal soltava, falava: olha, não vejo presentes requisitos, e aí soltava o indivíduo, e aí ele só poderia ser recorrido quanto antes do julgado, ou não. O que que acontece? Nós estamos diante de uma decisão do Supremo, a partir de 2011, em função do Lula. Ou seja, e em função dos outros réus da Lava Jato. O Supremo resolveu mexer nesse vespeiro só por conta das prisões ocorridas à Operação Lava Jato. E, com isso, nós estamos pondo em risco todo um histórico de decisões que são naturais, são provenientes da conveniência ou não da própria justiça em manter o indivíduo preso ou não para recorrer, né, se estão presentes os requisitos estabelecidos na prisão preventiva. O meu medo é que, com o Supremo agora mexendo nisso, estes requisitos da prisão preventiva caem, você entendeu? E aí, qualquer indivíduo é condenado lá a 30 anos de reclusão e dá um boa noite lá para o juiz e vai embora, sai solto, né? Até o Supremo decidir em quarta instância, sabe-se lá em que ano. Com certeza, quando a gente morrer, né, João?
Então, assim, para ficar claro, também os requisitos de prisão dos condenados pela Lava Jato iriam por água abaixo, ou seja, então nós teríamos a libertação de Lula, 170 mil condenados perigosos, gente, bandidões entre eles, e a anulação de todos os procedimentos da Lava Jato, doutor Fernando.
Pois é, vamos pensar agora, como é que você vai manter um indivíduo preso, né, com essa discussão referente, por exemplo, à aplicação da lei de abuso de autoridade? Como é que o juiz vai chegar e falar: olha, eu vou querer manter um indivíduo lá detido, né? Ele vai poder recorrer, mas ele vai recorrer preso, né? E aí vem lá um defensor público, um defensor de direitos humanos, e mete lá uma representação por abuso de autoridade contra o magistrado, porque ele não cumpriu com a definição da Constituição Federal, né, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Você percebe o problema que nós estamos vivendo hoje? Câmara Federal muda a lei de abuso de autoridade, estabelece lá que é abuso de autoridade você fazer uma decisão judicial contrariamente ao entendimento legal, O Supremo pode, depois amanhã, baixar o entendimento, né, da Constituição, dizendo que qualquer um que seja condenado em primeira instância e confirmada a condenação em segunda instância vai permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da decisão.
Ixi.
E aí nós vamos ter este quadro que você está mostrando aí, João. Né? Todo mundo solto, né, e as pessoas de bem presas em casa. Né?
Então vamos, peraí, então vou acrescentar mais um problema. Então nós tínhamos, assim, o objetivo do STF, as consequências dessa decisão seria libertar o Lula, botar 170 mil condenados nas ruas, eliminar todos os processos da Lava Jato, e agora, como o senhor está dizendo, somente botar o sujeito na cadeia depois do trânsito em julgado. Ora, claro, o pobre não tem dinheiro para ter um advogado. Então, esse, em primeira instância, vai lá para o Chilindró, vai morrer, vai mofar na cadeia. Agora, lá, os clientes do doutor Cacai, lá de Brasília, jamais serão presos.
Pois é. A gente pode chamar isso de decisão Cacai, né?
Mas assim, então, enfim, né, doutor Fernando?
Vamos... Tem vários nomes, né? O Cacai é um deles.
É, claro, mas vamos dizer assim...
São vários jurisconsultos aí bons, né, que tá, com certeza vão sair aí muito bem beneficiados com essas decisões. Né?
Bom, então, agora aqui, o Renan, duas questões, então, à sociedade. Um, vai ficar claro que a lei não é feita para todos, vai ter sujeitos acima da lei. Isso vai ficar claro nessa decisão. E dois é o que o senhor e a senhora que estão nos assistindo pensam a respeito. O que, que vocês pretendem fazer? Porque isso vai ser colocado nas mãos da sociedade. Vamos ficar quietos? Vamos ser submissos? Vamos aceitar esse absurdo? É inaceitável, né, doutor Fernando?
É, porque acontece o seguinte, defensor público, ele não tem obrigação de recorrer para o Superior Tribunal de Justiça de decisão condenatória em tribunal, em segunda instância. Olha, vamos fazer um raciocínio. Os presos comuns, né, com poucas condições financeiras, geralmente defendidos pela Defensoria Pública, eles, uma vez feita a decisão em segunda instância pelo tribunal, vão permanecer presos, né? Transitam em julgado, você percebe? Quem é que recorre para o Superior Tribunal de Justiça, tem condição de acompanhar um recurso em Brasília ou até mesmo ir ao Supremo Tribunal Federal? Quem tem condição financeira? Né? Então, nós estamos fazendo uma decisão para quem tem condição financeira. Começa por aí. Nós estamos definindo claramente que é o indivíduo que tem dinheiro,
que é rico,
tem condição de contratar um bom advogado, este vai se beneficiar da Constituição que deveria ser para todos. Em prejuízo da punibilidade penal, né? Ou seja, a sensação de impunidade vai continuar para quem tem condição financeira. E quem é que tem condição financeira? O cara rico, o corrupto, né? O político, não é verdade? Né? As lideranças populistas, né? Essas é que vão estar sendo beneficiadas por esta presunção de inocência constitucional.
Não, porque...
Dois, a Constituição sempre teve a presunção de inocência, mas historicamente, há quase 30 anos, né, se prende um indivíduo em segunda instância se estabelece os requisitos da prisão preventiva. Ou seja, você condena um indivíduo, o magistrado condena o indivíduo e define na decisão, na própria sentença, ele pode recorrer em liberdade ou permanecerá preso, inclusive impetrando recurso. É o juiz que define isso. Por quê? Porque ele que vai saber se o indivíduo é periculoso, se ele representa risco à sociedade. Ou seja, a Constituição Federal não impede esta decisão. Mas o Supremo Tribunal Federal, quando começou a mexer nesse vespeiro em função da Lava Jato, em função de Lula, né, desde 2011, acabou criando esta expectativa de se aplicar o entendimento rígido da Constituição e acabar liberando Deus e todo mundo. Deus até, obviamente, libera, né? Ele não precisa de decisão judicial.
É uma forma de dizer. Mas vamos...
Ele é culpado.
Vamos fazer um esclarecimento aos nossos telespectadores. O que o doutor Fernando está explicando é simplesmente que o Supremo se enrolou e vai agora criar leis. Ele não pode criar leis. Quem cria as leis...
Ele se enrolou na primeira vez e agora ele vai se enrolar pior ainda. Ele vai criar um corredor constitucional que vai liberar todo mundo.
Então, ele vai criar puxadinhos, um corredor institucional, enfim, ele vai tentar arrumar criando leis. E ele não pode criar leis. Por causa disso, né, para que isso seja esclarecido, pare com esses puxadinhos, pare com esses arranjos, com essas especificações para os ricos, né, essas ações diretas de salvação dos ricos.
Não, dá vontade até de falar assim, parem de decidir. Né?
Parem de decidir, só analise a Constituição, pelo amor. Pare. Muito bem. E, para resolver isso, a Constituição de Comissão de Justiça da Câmara, nesse exato instante, está tentando abrir um procedimento para analisar exatamente e deixar muito claro isso. Olha, os condenados em segunda instância em julgamento colegiado ser condenado, vão para a prisão. Aí, quem está decidindo é quem pode fazer as leis, retirar as leis, emendar as leis, que é o Congresso. Onde começa isso? Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Só que, nesse instante, a comissão está lá tentando andar com esse procedimento. Abriram hoje o Francisquini, o presidente, o Felipe Francisquini abriu o procedimento hoje na CCJ, e é claro, né, os partidos de esquerda, a Maria do Rosário está sentada em cima, né, interditando o debate, dizendo que jamais, que isso, enfim, sei lá, as alegações dela. Eu vou ler uma.
A Maria do Rosário deve estar esbarrando em todo mundo, né, João?
Atenta. É aqui, ó.
Deve estar esbarrando em todo mundo lá. Na verdade, é o seguinte, o que, que se propõe hoje na Câmara? Se propõe o seguinte: alterar o inciso 56 da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição, e estabelecer o seguinte, né? Ninguém será considerado culpado até confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso. O que, que significa? Em grau de recurso, segunda instância, né, tribunal, decidiu, então a culpabilidade vem. Por quê? Porque a Constituição fala o seguinte hoje: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, o trânsito em julgado é só depois de esgotados todos os recursos, né? Mas, como nós já dizemos, e eu faço questão de ressaltar, este imbróglio é culpa do Supremo, porque ninguém está discutindo a culpabilidade. Está se discutindo as condições de se manter um condenado preso ou não, se sobrevir os mesmos requisitos da prisão preventiva. Ou seja, nós estamos invertendo todo o debate, tendo que alterar a nossa Constituição, porque alguém no Supremo resolveu brincar de Deus. Entendeu?
Tá. Só deixa aqui fazer um esclarecimento, porque nós aqui abordamos hoje aqui no Notícias Agrícolas também uma outra situação extremamente grave para a sociedade brasileira, que é a CPI do BNDES. O relatório tentou ir para julgamento hoje, será aprovado o relatório, ficou pronto. Nós pegamos uma parte, viu, doutor Fernando? Aquela que aborda a parte da JBS com o Bertin, etc., que está lá, é um apêndice, é um quadro desse relatório. E o relatório, na sua totalidade, 400 páginas, foi para aprovação dos membros da CPI do BNDES. E claro que a sessão foi suspensa, pediram vistas e tchau, né? Deixaram para outra ocasião. Também acaba de ser suspensa a decisão lá da CCJ, que tentava dar o primeiro passo para colocar na lei a validade da prisão em segunda instância.
Está tudo cronometrado. Eles estão segurando tudo para ver se o Supremo consegue finalmente libertar o Lula. É isso que eles querem.
Então vamos reviver, já que as coisas já estão no passado, já está tudo suspenso, vamos tentar explicar de novo o que o Marco Aurélio Mello, que é o relator dessas 3-10, está dizendo. Ele quer, de acordo com a Constituição, somente levar para a cadeia depois do trânsito em julgado. De um lado, se estabelece a República dos Recursos. Quem tiver advogado vai ficar fazendo recurso ad infinito e ninguém será preso. Já o que não tem, o que é pobre, vai para a cadeia. Como é que fica o embrólio mesmo? Gostaria que o senhor nos refrescasse a memória. Tendo um colegiado, ou seja, o cara foi condenado em primeira instância a ficar preso. Há um recurso para segunda instância num julgamento colegiado. Ele é confirmado para ficar preso. O que acontece daí para adiante? O que o Supremo está tentando inverter? Explique melhor.
O Supremo decidiu há um tempo atrás que o indivíduo poderia ser, com uma vez condenado, poderia ser recolhido à prisão em decisão em segunda instância.
Ok.
Esta decisão foi feita num habeas corpus de uma decisão do Tribunal Paulista. Mas acontece que já havia um dispositivo legal em vigor desde a época da Dilma Rousseff, né, no Código de Processo Penal, que reforçava a necessidade de se recolher um indivíduo preso com um trânsito em julgado da sentença. E há duas ações de declaração de constitucionalidade deste artigo, né, uma promovida pela OAB, e a outra contrária, promovida pelo PEN, pelo Partido Ecológico Nacional, que hoje chama-se Patriotas, não é isso? Não? E que estão hoje sob a égide dessa discussão do Supremo Tribunal Federal, que pode, e que parece que é o que vai acontecer, na declaração de constitucionalidade, é entender que realmente o indivíduo pode responder em liberdade, né, e aguardar o recurso, né, em liberdade e só ser recolhido o preso com o trânsito em julgado da decisão condenatória. Se o Supremo definir desta forma, realmente nós poderemos ter aí um trem da alegria que não só vai ser puxado pela locomotiva do Lula, mas vai pegar todos os demais vagões, né? Com certeza, não só os vagões do pessoal da Lava Jato, mas também todos os vagões do crime organizado. É o que vai acontecer, né?
E aí...
O que é pior? Quem tem defensoria pública, quem é pobre, não tem condição de pagar um advogado que tenha condição de acompanhar com recurso em Brasília, vai ter a sua pena transitada em julgado após decisão condenatória do Tribunal de Justiça em segunda instância. Significa dizer, nós estamos diante de uma decisão judicial que só vai favorecer rico e criminoso poderoso.
Imagine, então, que aquela família que foi enlutada por um bandidaço, que matou uma pessoa, um assassino sanguinário, esse sujeito, por ter dinheiro, por ter um advogado que faça uma petição lá, enfim, de acordo com o artigo tal, inciso X da Constituição, esse bandidão vai para a rua?
Vai para a rua. Vai ficar igual, você lembra daquela decisão daquele nosso colega jornalista que matou a ex-namorada? Ficou quantos anos?
Recorrendo.
Que era um editor famoso, você lembra, né, João?
Sim.
Não precisamos nem falar o nome. Ficou 16 anos livre depois da condenação.
Né? Bom, agora sim, isso é uma...
Ele ficou mais tempo livre, né, depois de condenado, do que o tempo pelo qual ele foi condenado.
Bom, como o senhor bem analisou, é um imbróglio criado pelo próprio Supremo, eles vão tentar fazer puxadinhos e isso vai ser... Eles vão entrar em choque. Ei, Renan, aqui, vão entrar em choque com a sociedade brasileira? Então, eu pergunto ao senhor, doutor Fernando, pelo que
eles
a gente...
Eles vão dar uma saída. Qual é o meio termo deles? Eles vão tentar resgatar a decisão do Eros Roberto Gal, quando começou a mexer com essa questão. Né? No final do escândalo anterior, do Mensalão, né? Que tudo começou com o Mensalão, né? Quando começaram a mexer com os petistas, o Supremo começou a mexer com essa história. E o que, que o Eros tinha estabelecido? Que, presentes os requisitos da prisão preventiva, você pode definir que o cara responda, seja recolhido à prisão após a decisão condenatória, né? Se houver os requisitos da prisão preventiva presentes. Risco à ordem pública, periculosidade do agente, portanto, risco às partes, né? E, obviamente, risco à própria execução da pena, ou seja, o cara ter possibilidade de ter condições de fugir do país, né, ou de empreender fuga e não responder à decisão penal. Né? Nessas condições, você vai manter o cara preso. Eu posso apostar que eu acho que o Supremo vai conceder a liberdade para o Lula, porque, obviamente, o que, que eles vão dizer? Que Lula não vai sair livre, né? Que não vai empreender fuga, presumivelmente é inocente, né? Então pode ficar por lá. Né? E vai manter preso todos aqueles que já respondem por outros processos em situação similar, aqueles que estão dentro dessas condições da prisão preventiva, né? Ou seja, eles vão tentar fazer um corte, um recorte, para não liberar todo mundo. Mas tenho para mim que todos aqueles que foram condenados pela Lava Jato e que estão presos e que, portanto, não são agentes pé de chinelo, né? Não é indivíduo que vai sair com 38 na cintura aí matando todo mundo, né? Pelo contrário, é um bando de canalhas finórios, né? Esses é capaz do Supremo Tribunal Federal dar liberdade, ó, botar no tal do corredor da liberdade constitucional que eles estão montando.
Bom, o que a gente tem, o que a gente tem de notícia é que até o decano Celso de Mello já antecipou que ele vai votar a favor dessas ADSs. E aí tem a história da incoerência, porque falar incoerência é uma assinte. Da incoerência...
Porque quando ele fala assim, vou votar a favor das ADSs, quais delas? Aquela que diz que é constitucional manter o cara preso ou aquela que diz que é inconstitucional manter o cara preso? O nosso decano, você só sabe a decisão dele na última linha do voto.
Né? Ai, meu Deus, é um saco. Mas, enfim, fora isso, tem a incoerência do Toffoli, que já disse, que deixou, está claro, no passado tem aí o vídeo dele circulando pela internet, dizendo, não, eu votei a favor da segunda instância e encheu o peito, que nem uma pomba, e agora vai virar ao contrário. E também outro incoerente é o tal do Gilmar, que votou a favor, agora vai votar contra, enfim. Também o doutor Fernando Pinheiro, Pedro, essas pessoas, aqueles 11 homens ali, aqueles capinhas pretas que estão lá no Senado, eles já mostraram o que eles são. A sociedade brasileira não tem o mínimo respeito por aquele colegiado de babacas, para dizer o mínimo. Essas pessoas não são, não nos representam, não foram eleitos, não são juízes, não têm a mínima condição e não nos representam. Então, eles vão fazer uma lambança e aí eu quero saber do senhor exatamente isso. Essa lambança, o que vai acontecer com a esperança dos brasileiros ter um país sério que começou com a Lava Jato? O que vai acontecer com a nossa esperança, doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro?
Olha, nós estamos diante de um Supremo Tribunal Federal acuado, né, por conta das mudanças, né, da conjuntura política no país. Né? E é um tribunal que estava sendo moldado nos termos bolivarianos e que agora praticamente está atuando contra os interesses da República. Né? Eu tenho para mim que já passou da hora de nós adotarmos uma emenda constitucional, né, colocando os nossos dignos ministros em disponibilidade, né, e estabelecendo um novo regime de escolha com mandato para o Supremo Tribunal Federal. Ou nós mexemos a Constituição e resolvemos isso por uma emenda, ou nós vamos ficar convivendo com isso por décadas, porque, infelizmente, aí os recentemente nomeados vão nos dar aí o prestígio da sua permanência por muitos anos, né, João? Pois então, ou se tem esta capacidade, e olha, nós temos aí no Chile um exemplo claro aí, né? No Chile está se discutindo justamente o mandato da Suprema Corte, né? E sem direito a retorno, né, e estabelecendo alterações profundas, inclusive não só na Suprema Corte, como no próprio Congresso. Né?
Doutor Fernando, para encerrar, é que eu quero me segurar aqui num fiapo de esperança, um fiapinho de esperança que seja, que a sociedade entendeu ou está entendendo o que está acontecendo, talvez não com a mesma retórica do senhor, né, com essa narrativa que todos têm, que quando tem conhecimento e tal, mas o povo já está entendendo que esses juízes que estão lá, esses ministros juízes do Supremo, vão tentar fazer uma jogada, uma chicana para libertar o Lula. É isso que se tem muito claro. Existe alguma possibilidade, por isso que eu estou me agarrando a esse fiapo de esperança, de nós revertermos isso, seja com o povo na rua, seja com pressão em cima dos ministros, ou seja, que os ministros, num rasgo de clarividência, resolvam suspender tudo isso? O que nos resta de esperança?
Não, o resto é o povo. O povo tem que sair às ruas e tem que ter um alvo claro, o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que fazer uma manifestação clara, né, por alteração, por uma reforma na justiça. E esta reforma tem que começar pelo topo, pelo Supremo Tribunal Federal. Ou nós crescemos em relação a isso, clamamos por uma alteração na estrutura do Supremo Tribunal Federal, ou nós vamos conviver com esta gangorra jurisprudencial que está nos afetando não só nessa questão penal, mas em outras questões também, ideologia de gênero, aborto, né? Discussão relacionada à formação e estrutura da família brasileira, né? Escola sem partido. Né? Os caras estão discutindo tudo, daqui a pouco até composição de pizza nós vamos ter lá sendo decidida no Supremo Tribunal Federal. Aliás, neste ponto, né, falando em pizza, é o que mais nós temos observado por ali. Né?
Tá certo. Ok, doutor Antônio Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Vamos torcer. Amanhã nós vamos cuidar aqui dentro do Notícias Agrícolas das pautas serem focadas nisso, porque eles estão na surdina. Né? Olha que engraçado também, uma especialidade sua, que é a imprensa brasileira. De repente, a imprensa parou de fazer espuma. Eles vão deixar, eles vão estar na tentativa de fazer as coisas andarem sem o envolvimento da sociedade.
Com certeza. Você tem que lembrar que isso tudo é o establishment que está reagindo ao governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro precisa hoje se ajustar, porque é óbvio que esse establishment também está contando com as manobras de criação de dissensões internas, né, João? Então, se nós precisamos, de novo, nos ajustar, todos aqueles que defendem as reformas necessárias ao país, né, e discutirmos como é que nós vamos vencer, de uma vez por todas, esse establishment. Esta onda que contamina o Supremo Tribunal Federal, contamina o Congresso, contamina a imprensa e contamina até mesmo parte do nosso governo, né? A gente precisa definir, né, João? Não tem jeito.
É verdade. Tá certo. Doutor Fernando, então, mais uma vez, muito obrigado. Amanhã a gente estará de volta comentando os últimos acontecimentos nas vésperas dessa decisão crucial para todos nós. Muito obrigado.
Um abraço, João.
Muito bem. Então tá, amigos do Notícias Agrícolas, é o primeiro momento de análise dessa decisão crucial, como eu disse, para todos nós, porque, como eu disse, só para lembrar, eles não estão só pensando em libertar o Lula, como eles vão, consequentemente, libertar 170 mil pessoas, vão acabar com a Lava Jato e alterar completamente toda a nossa esperança de ter um país onde a lei foi feita e deve ser mantida igual para todos. Pelo contrário, aí eles vão criar a República dos Recursos, a República dos Ricos. Esses sim terão todos os direitos, enquanto que nós, o povo, ficaremos sob a ameaça desse tacão violento aí, desses 11 homens que se dizem supremos, superiores. Muito bem, vamos continuar. Daqui a pouco a gente volta com o nosso Notícias Agrícolas. Vamos ao fechamento já do mercado da soja com Alex Horta e o Mário Mariano, direto de São Paulo. É um instante só, a gente volta já. Vamos em frente. Viva o Brasil!